ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa terça-feira, 11 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente lembra, você pode participar com a gente. Mande a sua mensagem de texto, WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97119966. 21, código do Rio, 97119966. Só mensagem de texto, beleza? Nada de mensagem de voz, nem liga pra gente, não. Manda mensagem de texto. Deixa a sua opinião, por exemplo. Vocês estão sabendo, né, que o Palmeiras foi pra final do Paulistão. E o Palmeiras foi com um pênalti meio esquisito, hein? Meio mandrake. Você achou pênalti? Deixa a sua opinião aqui pra gente. E o Fla-Flu de amanhã? Quem leva? Quem vai com vantagem pro jogo decisivo que já tá marcado pra domingo, hein? Segundo jogo, a finalíssima do Carioca, domingo, 16h, no Maracanã, com transmissão da Rádio Nacional. Vamos então começar o programa falando do Paulistão e toda essa polêmica de ontem. O Palmeiras está na decisão. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória por 1-0 contra o São Paulo no Allianz Parque e classificado para as finais do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira rasga elogios à presidente do clube, Leila Pereira.
A Leila tem uma coisa que eu particularmente gosto. Ela é leve, ela é ambiciosa, ela quer ganhar, mas não torna o jogo de futebol um jogo de vida ou morte. Ela fala numa coisa que é verdade e nós temos que nos convencer disso. Futebol é entretenimento. E a leveza com que ela fala, mesmo quando tem que nos chamar a atenção, quando tem que, agora, toda a gente estava um alvoroço, porque é que o treinador troca, se calhar não vai conseguir passar à fase seguinte. Ela juntou todo mundo, foi lá falar connosco, falou o que tinha a falar, acho que os jogadores perceberam a mensagem dela. Ela sentiu que nós dentro estávamos a fazer aquilo que tinha que ser feito, que estava aqui para nos apoiar. E às vezes os presidentes e as direções, quando as coisas não correm mal, ameaçam, mandam a torcida invadir o CT, porque isto aconteceu noutros clubes onde eu tinha, não é? E não é assim. E isso é uma das coisas que eu gosto muito desta direção, que dá tranquilidade ao seu treinador, dá tranquilidade aos seus profissionais e, mais do que tudo, acredita naquilo que é feito. E ela já tem, e nós podemos perder e podemos ganhar, mas ela acredita.
Abel também fala sobre a escolha do estreante da noite, Vitor Roque, no time titular.
Foi difícil colocá-lo como titular, mas foi fácil dizer e agradecer a nossa presidente, porque é uma contratação de presidente, não é uma contratação de treinador, uma contratação da Leila. Foi difícil porquê? Porque o Flaco tinha estado bem, o Flaco tinha feito o golo no último jogo. Era a primeira vez que o Vítor Roque ia jogar, mas a verdade é que, na minha opinião, é por isso que eu sou treinador, este jogo pedia mais a mobilidade do Vítor Roque e ataque à profundidade do que propriamente o Flaco, que é um jogador que tem algumas dificuldades contra zagueiros como, por exemplo, os do São Paulo, os zagueiros fortes na marcação que batem. E nós, a minha decisão foi exatamente essa: optar por um centroavante com mais mobilidade, com mais ataque à profundidade. E ele teve movimentos, o penalti em cima dele, teve uma assistência que fez na segunda parte com o Facundo, que podia ter picado a bola por cima do Rafael. Mas, como te disse, foi difícil pelo lado de ter que deixar o Flaco de fora, porque estava num momento bom. Mas quando eu faço a pergunta, aquela pergunta que eu já vos disse muitas vezes, quando tem algumas dúvidas, o que é que o jogo está a pedir ou o que é que a equipa precisa para este jogo, foi menos difícil escolher o Roque em detrimento do Flaco.
O Palmeiras faz a final contra o Corinthians. A primeira partida será no Allianz Parque, enquanto o segundo jogo será na Neoquímica Arena. Valeu, André!
Valeu, muita polêmica envolvendo esse jogo. Lembrando que o árbitro era o Flávio Rodrigues de Souza e o VAR comandado pelo Rodrigo Guarizo do Amaral. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, protestou contra a arbitragem.
O que nós vimos hoje aqui traz uma indagação. O VAR esteve presente? O VAR chamou o árbitro? Qual o diálogo do VAR aqui? Porque foi escandaloso. O que nós vimos hoje aqui foi um escândalo, um pênalti que todas as mídias de transmissão, os comentaristas esportivos de arbitragem falaram. Não foi pênalti, foi uma encenação. E, aliás, o atleta deveria ser punido. Mas que cabe ao São Paulo fazer? Talvez essa decisão que foi encaminhada estava na torcida de muita gente. O São Paulo não foi prejudicado, naturalmente, mas com serenidade. O trabalho continua, vamos virar essa página. O São Paulo nunca falou do Campeonato Paulista desprezando. Nunca chamamos de paulistinha. Mas hoje a arbitragem foi uma arbitragem pequena.
Júlio Cazares também elogiou a atuação do São Paulo, do time do São Paulo.
Eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Se você ouvir todas as transmissões, os comentaristas, ex-árbitros, foi clamoroso. Nós estamos aqui com tranquilidade, até porque fizemos um bom jogo, enfrentamos. É claro que isso depõe contra um campeonato que nós sempre valorizamos. Mas estamos com tranquilidade, vamos para o sorteio da Comebol e vamos continuar o trabalho. Agora, eu quero ressaltar o trabalho sério dos atletas que se colocaram, disputaram, jogaram de igual para igual. Um lance capital prejudicou São Paulo.
Bom, vamos então acompanhar o áudio, né, do VAR, porque depois desses protestos todos, a Federação Paulista divulgou hoje os áudios do VAR no lance desse suposto pênalti do Arboleda no Vitor Roque. Pênalti que realmente não aconteceu. Vale lembrar que a arbitragem estava por conta do Flávio Rodrigues de Souza e o VAR pelo Rodrigo Guarizo do Amaral.
Atenção. Pode impedimento.
Tá.
Marcou pênalti, tá? Pênalti. Ok. Então, volta pênalti, aqui. Tá? Tem um possível volta. Impedimento, tá? Ah,
o calma, primeiro. Segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral.
Pega um claro,
o jogador aí. Veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar.
Bola passa.
Passa.
O zagueiro aí, bota okay. A perna na
vê
frente.
A invertida pra mim. Vê a invertida pra mim que vai ver. Isso. Tá tão aí, devagar. Não tem importância. 25%.
Ok. Checa pra mim. Ele okay. Perde a bola. O jogador dá o tapa, vai correr. Ele põe na
perna. Posso colocar a grua esquerda?
Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente okay. Esquerda. Não. Vai, volta. Essa perna esquerda. Ele coloca assim. Ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo.
Tá isso.
Aí, essa. É o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de. Tá. A dois. Ok, isso aí. Aí para pra mim. Volta um pouco. Aí esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então o pênalti tá confirmado.
Aí, portanto, o áudio do VAR pra gente tomar também ciência. Jogos da decisão, Palmeiras e Corinthians marcados já, hein? Jogo de ida no domingo, 6:30 da noite no Allianz Parque, e a volta acontece na outra quinta-feira, 9:35 da noite, na Neoquímica Arena. Rodrigo Campos tá comigo até às 6:30 aqui no programa No Mundo da Bola. Não tem como não falar, assim como no Clássico do Rio, a arbitragem chamou a atenção no Vasco Flamengo, com aquele gol que ninguém convence ninguém de que o Bruno Henrique estava impedido, tinha também uma possível expulsão do Bruno Henrique que o árbitro também não tomou conhecimento. Esse clássico de São Paulo fica manchado pela arbitragem, porque não foi pênalti nem aqui nem na China, hein, Rodrigo? Boa noite.
Um abraço, André. Muito boa noite aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Isso reflete bem o nível da arbitragem do futebol brasileiro e o que nos espera para o Campeonato Brasileiro. Foram erros terríveis, erros inimagináveis, tanto no Vasco e Flamengo, prejudicando o Vasco, como ontem São Paulo e Palmeiras, prejudicando muito a equipe do São Paulo, aquele pênalti. E outra coisa, as pessoas precisam se conscientizar que a imagem, o futebol é um esporte de atrito. Diferente do tênis, do vôlei, que um adversário não encontra com outro, o futebol vai ter sempre um encontrão e não necessariamente esse encontro caracteriza pênalti. Então a imagem parada vai aparecer a perna do zagueiro encostada na perna do atacante. Mas na imagem corrida a gente vê que a perna do atacante, ou seja, o atacante foi quem se jogou em cima do zagueiro que tentou até tirar o corpo.
É inacreditável.
É inacreditável, eu já vi o lance 40 vezes. No primeiro momento que eu vi, assim como o impedimento do Bruno Henrique, nós estávamos juntos aqui na Nacional, eu falei, ó, tá impedido. Ontem, quando eu vi esse lance, não foi nada. Mas aí tem o moço do apito, tem dois bandeiras, tem assistente, tem VAR, tem auxiliar do VAR, tem tecnologia, tem 850 televisões. e nada acontece. É,
são pessoas que a gente imagina que se preparem, né, que estejam lá aptas a fazer o trabalho
e ali não estão.
Não estão.
Ele está ali para isso. O que, que você vai fazer quando você sair de casa? Você vai ao supermercado? Não. Vai ao banco? Não. Vai visitar um amigo? Não. O que, que você vai fazer? Eu vou olhar o monitor para ver o que, que é legal e o que, que é ilegal. Sua função é essa. Ah, legal. Toma aqui seu salário. Ó, tu vai receber X, o cachê e tal. Você vai fazer isso. E o cara não faz. E fica por isso mesmo. É inacreditável o nível baixíssimo da arbitragem aqui no Brasil, André.
Eu vou te falar, Rodrigo. É um lance fácil, cara. Um lance fácil. Não foi um lance difícil. É, assistindo, como você disse, a primeira vez você já não achava. Mas aí, beleza. O árbitro tá no campo, ele não vai acertar. Dúvida, é. Marquei, pum. O VAR vai lá e no mínimo vai falar pra ele, ó, o seu Flávio Rodrigues de Souza, vem aqui dar uma olhadinha. Pra mim não houve. Vem aqui dar uma olhadinha, vem. E aí era só ele olhar e não ia marcar, né?
Ponto. É muito simples. A tecnologia, eu sou muito favorável à tecnologia no futebol. É, eu acho que é um caminho sem volta. Mas se você não tiver pessoas qualificadas para conduzirem essa tecnologia, os erros serão maiores do que quando não tinha a tecnologia. Porque quando não tinha, a responsabilidade do árbitro era maior e parecia que ele ficava mais atento. Errando ou não, como sempre errou, mas ele estava mais atento. Hoje ele não vê e ele imagina, ó, tem um moço lá com um monte de monitor que vai me auxiliar. E esse moço não auxilia, ou seja, o nível está pior do que já esteve. Com toda a tecnologia que eu acho que bem utilizada vai ser muito boa para o futebol.
É um jogo manchado, com certeza, pela arbitragem. Mas não tem jeito, o Palmeiras está na final e vai encarar o Corinthians. E aí, Rodrigo, essa decisão tem algum favorito?
Já que a gente comparou com a decisão, a semifinal no Rio, eu acho que mesmo sem o erro da arbitragem, o Flamengo passaria pelo Vasco. E acho que mesmo sem o erro da arbitragem, o Palmeiras passaria pelo São Paulo, que não justifica tantos erros. Eu acho que nessa decisão do Campeonato Paulista eu vejo o Palmeiras com um time melhor do que o Corinthians. Embora tenha gostado muito do Corinthians nos últimos jogos, obviamente esquecendo da Libertadores contra o Barcelona, que a gente foi muito mal, mas é um time que vem crescendo desde o final do ano passado. Mas vejo o Palmeiras um pouco mais preparado. Se tivesse que arriscar, não o favorito, e sim quem tem um pouco mais de chances de vencer, arriscaria no Palmeiras.
Bom, e o julgamento de 7 dos 8 profissionais acusados de negligência médica na morte de Dom Diego Maradona começou hoje na Argentina. A justiça por lá trata o caso como homicídio com possível intenção, crime que prevê pena de 8 a 25 anos de prisão. As audiências acontecem em San Isidro, região metropolitana da capital Buenos Aires. Mais de 100 testemunhas são esperadas para depor, incluindo familiares de Maradona, amigos, jornalistas, funcionários e médicos que cuidaram dele ao longo dos últimos anos. Diego Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, em Tigre, Buenos Aires. A autópsia apontou um edema pulmonar agudo secundário à insuficiência cardíaca crônica exacerbada, que aconteceu durante a manhã. O ex-jogador se recuperava em casa de uma cirurgia para a retirada de um coágulo sanguíneo sofrido em um acidente doméstico. Que sejam apurados realmente todos os fatos e que quem tiver que pagar, que pague. Porque o Maradona morreu em estado de abandono e é inadmissível isso acontecer com qualquer ser humano. São 6h13 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Em partida válida pela semifinal do Campeonato Sul-Americano de Clubes Feminino, a equipe do Praia Clube jogou contra o Minas Tênis Clube e venceu por 3-2 em uma virada espetacular. O Minas venceu o primeiro set por 25 a 21 e o segundo por 25 a 11. O Praia reagiu e virou o jogo vencendo os três últimos sets por 25-23, 25-19 e 15-7 no tie-break. O Praia enfrenta na final, hoje às 21 horas, o Allianz Lima, que venceu na semifinal o Estudiantes de La Plata por 3-0. E da WTA 1000 de Indian Wells, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, que já estava eliminada na segunda rodada da chave de simples, perdeu também nas oitavas do torneio de duplas. Bia formou dupla com a alemã Laura Siegmund e perderam para as favoritas Katerina Siniakova, da República Tcheca, e Taylor Townsend, dos Estados Unidos, ficando fora do torneio. Pela Liga de Basquete Feminino, Sampaio Basquete estreou com vitória sobre o Serrano por 92-52. A melhor jogadora da partida foi Gabi Guimarães. Ela obteve 34 de eficiência, sendo eleita a MVP. Marcou um duplo-duplo, fez 20 pontos e 11 rebotes. O Sampaio terá duas partidas fora de casa, dia 15, sábado, às 18 horas, contra o Santo André, e no dia 17, às 19 horas, enfrenta a Unimed Campinas.
E a seleção brasileira de vôlei feminino estreia no Campeonato Mundial da Tailândia contra a Grécia no dia 22 de agosto, em jogo válido pelo Grupo C da competição. Todas as partidas do Brasil estão marcadas para as 7h30 da manhã, horário de Brasília. Depois da estreia, a equipe de José Roberto Guimarães encara a França no dia 24 de agosto e encerra sua participação na fase de grupos diante de Porto Rico no dia 26 de agosto. A grande final do Mundial de Vôlei Feminino está marcada para o dia 7 de setembro. São 6h16.
Bola laranja.
É hora de falar de basquete. O Lincoln Chaves conversou com o gestor técnico da Liga de Basquete Feminino, Renatinho Santos, dentro do programa Estádio da TV Brasil. Vamos conferir.
Quem está comigo é o Renatinho Santos, gestor técnico da LBF, que é a Liga de Basquete Feminino. E a gente já teve duas partidas transmitidas pela TV Brasil neste fim de semana. Tivemos a vitória do Corinthians sobre o São José, 72-58. E o atual campeão, César Araquara, fazendo 75-50 na equipe do Unimed Campinas. O César Araquara mantendo ali também a sua base ali para buscar o tri, né?
Primeiro, um prazer estar aqui na TV Brasil, que é o canal da Liga de Basquete Feminino. É, o SESI sempre manteve uma base muito forte também, muitos jogadores de seleção brasileira, Vitória Marcelino, Sossô, jogadoras que realmente já vêm algumas temporadas jogando pelo César Araquara. O SESI é o atual campeão da LBF, aliás, o atual bicampeão da LBF, é o campeão da Liga Sul-Americana de Clubes do ano passado, vai jogar a competição intercontinental nessa temporada, né, com as equipes da América, e a equipe do Corinthians, que estreou também, que já vem no seu segundo ano, né, com a equipe feminina. O Corinthians também vai jogar a Liga Sul-Americana, indicada pela LBF nessa temporada, no mês de maio. Então aí temos duas equipes que vão participar de competições internacionais nessa temporada, estreando também pela LBF. E a gente colocaria aí o Corinthians, o SESI e o Sampaio, talvez um passinho à frente das outras equipes num campeonato que promete ser muito equilibrado.
Agora, Renato, é interessante a gente falar sobre a renovação dessa parceria entre TV Brasil e LBF para mais uma temporada. O que você pode falar sobre isso? E claro, as novidades desse ano.
Eu acho que a TV Brasil foi a grande, vamos dizer assim, se a LBF fosse uma equipe, a TV Brasil foi a grande jogadora, né? Foi a craque que nós contratamos para a temporada. Realmente a TV Brasil trouxe um protagonismo muito legal para a LBF. Acho que a renovação dessa parceria é fundamental para a gente cada vez mais mostrar a força das meninas, a força do basquetebol feminino. Essas meninas que são guerreiras, que são protagonistas, que são um pouco a cara do Brasil, né? E a TV Brasil trouxe para nós realmente esse protagonismo, essa parceria que é muito importante para a gente estar mostrando para os quatro cantos do Brasil o talento dessas meninas e o quanto o basquetebol feminino do Brasil mostrar que é vitorioso. Aliás, dos últimos 20 anos, aliás, dos últimos 30 anos, se a gente pegar aí o basquetebol, a equipe feminina é a que mais tem títulos importantes, duas medalhas olímpicas, campeã mundial. Então, assim, a gente tem que mostrar a força dessas meninas.
Tá certo, muito obrigado. Rapidinho, qual a principal novidade para esse ano?
Olha, a gente tem muita novidade, tem premiação para as equipes no final da temporada, com alguns critérios aí, então eles vão receber uma premiação em dinheiro. Estamos incentivando as equipes a jogarem os campeonatos de base, então para ter ali uma base muito forte. E também agradecer, né, o governo federal, através do patrocínio da Caixa, da Eletrobras, que também nos dá aí muita força, muito apoio para toda a temporada. Muita coisa boa vem aí, inclusive no Jogo das Estrelas, nós vamos ter uma novidade bacana que vocês vão ficar sabendo ao longo da temporada.
Muito obrigado, Renatinho. Volto com você aí no Rio de Janeiro.
Maravilha, valeu, Lincoln Chaves. E ainda no clima do Bola Laranja, a seleção brasileira de basquete feminino enfrenta o Canadá em amistoso marcado para o dia 22 de junho, no ginásio do novo complexo do Pacaembu. O duelo será realizado dentro da programação do Jogo das Estrelas, citado aí pelo Renatinho, da Liga Brasileira de Basquete Feminino, né? E será mais um teste antes da AmeriCup, em Santiago, capital do Chile. A seleção brasileira se apresenta para essa preparação visando a América na primeira quinzena de junho. Bom, do basquete feminino para o futebol feminino.
Copa delas.
Já temos as datas, horários, locais das semifinais da Supercopa Feminina. Boa noite, Brenda Balbi.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? Vindo para falar de Supercopa Feminina porque os confrontos das semifinais estão definidos, assim como horário e data para os confrontos. O São Paulo enfrenta o Flamengo nessa quarta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro. O São Paulo, que para chegar na semifinal, venceu a equipe do Sport por 4-0. E do outro lado, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3-1. Do outro lado, na outra semifinal, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam também na quarta-feira, mas às 19 horas da noite no estádio 1º de maio. O Corinthians, para chegar à semifinal, venceu o Grêmio por 3-0 e o Cruzeiro venceu o Bahia por 1-0. Algo a ser destacado é que os dois jogos não acontecerão em campos ali em que os mandantes têm algum favoritismo, né? O São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, vai mandar a partida na Vila Belmiro, enquanto o Corinthians vai mandar o jogo no estádio 1º de maio. Bom, perde muito, né, no espetáculo que as semifinais aconteçam em campos em que as equipes não estão acostumadas a mandar seus jogos. Mas é o que está decidido. Pela Supercopa, o Corinthians é o atual campeão e vai buscar ali manter a hegemonia de todas as edições da Supercopa do Brasil Feminino. O Corinthians venceu todas elas, superando Flamengo, Grêmio e Cruzeiro, inclusive. Cruzeiro e Flamengo estão na disputa ainda, né? Então vamos ver se esse ano o Corinthians consegue se manter no topo ou se algum outro time vai buscar essa taça, né? O Flamengo quer muito buscar essa taça, em 2023 foi vice-campeão, vai buscar surpreender nesse torneio. O Cruzeiro, por sua vez, busca uma campanha histórica, né? Depois de eliminar o Bahia ali num jogo muito equilibrado, sofrido até. E a gente vai ficar de olho porque amanhã, após a rodada, claro, a gente traz aqui os finalistas da Supercopa. Vamos ver quem ergue a taça da primeira competição do calendário do futebol feminino na temporada de 2025. Valeu? É isso, André. Um abraço.
Valeu, Brenda. Um abraço. Voltando a falar de campeonato carioca, Fluminense e Flamengo já encerraram a preparação para o jogo de ida. E o Rodrigo Ricardo tá chegando. E aí, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola! O Fluminense vai ter um reforço monstro para a final do Carioca contra o Flamengo. Recuperado da lesão no tendão do pé esquerdo, o zagueiro Thiago Silva estava fora do time desde 8 de fevereiro, mas voltou a atuar no empate sem gols contra o Volta Redonda. O técnico Mano Menezes já confirmou que ele vai estar relacionado para o primeiro jogo da final, nesta quarta noite no Maracanã.
O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer. Então está no grupo que vai disputar os dois jogos finais do Campeonato Carioca.
Aos 40 anos, Thiago Silva, que já foi um moleque de Xerém, ainda não tem no seu recheado currículo um título carioca. Com a camisa tricolor, o zagueiro foi campeão da Copa do Brasil em 2007. Resta saber quem vai jogar ao lado de Thiago Silva, se Thiago Santos ou o argentino Juan Freites. No Flamengo, também não faltam opções para Felipe Luiz montar sua defesa. Danilo está recuperado e disputa a vaga com Léo Pereira para saber quem joga ao lado de Léo Ortiz. Jogador de seleção, o gaúcho de 29 anos estava no grupo do ano passado, que venceu o Carioca, batendo Nova Iguaçu na final.
Flamengo é isso, né? Chegar em final todo ano, buscar sempre o mais alto nível. Às vezes as pessoas pensam que é fácil estar chegando nesse tanto de finais, mas é muito difícil, é muito compromisso dia a dia. Acho que, se não me engano, foram 7 técnicos diferentes, né? Então é cada ano um projeto diferente. A gente espera que sempre se mantenha mais, mas acho que só parabenizar todo o clube, todos que passaram por ter conseguido essa sequência de finais.
A Ferj definiu hoje que o segundo jogo da decisão entre Flamengo e Fluminense vai ser no próximo domingo, às 16h. Só lembrando que amanhã, a partir das 21h15 da noite, a Nacional transmite o primeiro Fla-Flu desta final. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, um abraço, Rodrigo Ricardo. 28.495 ingressos vendidos para esse primeiro jogo da decisão até este momento. Rodrigo Campos, e aí, hein? Tá chegando a hora do Fla-Flu, hein, Rodrigo?
E vai ser um jogão, André, que vamos acompanhar aqui pela Nacional, não tem a menor dúvida. O Flamengo vai sentir a ausência do Bruno Henrique? Claro que vai. Mas o suficiente para dar ao Fluminense um favoritismo? Não. O Flamengo, que não vem jogando tudo que pode, ainda assim vejo com mais potencial para vencer o jogo que o Fluminense. Mas veja bem, o Fluminense é uma equipe que está crescendo muito, tem excelentes valores individuais, jogadores que gostam de atuar em partidas como essa. O Cano é um grande exemplo disso. Então eu não vejo nenhum favorito para esse jogo de amanhã. Posso até, na semana, na quinta-feira, imaginar algum favorito para o domingo, mas para amanhã eu não vejo nenhum favorito.
Você acha que nesse momento, até pela ausência do Bruno Henrique, o Flamengo não tem mais o Gabigol, evidentemente está no Cruzeiro, não tem o Pedro que está machucado, o ataque do Fluminense assusta mais que o ataque do Flamengo?
Se o ataque do Fluminense tivesse no ataque do Flamengo, o susto seria maior. Eu falo isso por causa do entrosamento que já existe no Flamengo, das inúmeras jogadas de ataque que são criadas pelo Flamengo e que não são criadas pelo Fluminense.
Sim.
O que eu quero dizer? Saiu Pedro, entrou o Cano, é uma coisa. Sai Gabigol, entra Cano, é uma coisa. Agora, porque eles vão ser servidos muito mais e com muito mais qualidade. Então, eu não vejo que um assuste mais o outro. O time do Flamengo, num todo, é mais perigoso que o time do Fluminense. Agora, em valores individuais lá na frente, o Cano hoje teria vaga no Flamengo.
Concordo contigo. Bom, e depois de se garantir na final do Paulistão, o Corinthians só pensa na Libertadores, joga contra o Barcelona de Guayaquil nesse meio de semana. E o lateral direito, Mateuzinho, quer que o Timão use a mesma garra do jogo contra o Santos na partida de amanhã, na Neoquímica Arena.
Cara, a confiança é a mesma que a gente vem tendo no ano todo. Como eu falei, infelizmente, jogo grande são detalhes que a gente não pode cometer, que infelizmente cometemos e os caras conseguiram fazer 3 gols. Mas a gente está mostrando que o Corinthians esse ano não veio apenas para participar de competição, veio para brigar para título. Primeiro objetivo do ano, a gente está chegando agora, que é a final do Paulista. Então é isso, é manter o foco, manter a humildade, pezinho no chão e com o mesmo comprometimento do Paulista e que a gente tem a quarta-feira para a gente conseguir essa virada.
É um bom exemplo, né? A torcida com certeza vai junto com o Corinthians, hein, Rodrigo?
Ah, não tem a menor dúvida, né? Vai, e é a fiel corintiana, ela tem a força para passar para o time e servir de injeção de ânimo para uma virada totalmente improvável, mas não impossível.
Ó, jogos da Liga dos Campeões da Europa. Mais cedo, o Barcelona despachou o Benfica, venceu por 3-1 na Espanha. 2 gols do Rafinha e 1 gol do Lamine Yamal, com assistência do Rafinha. Tá jogando muito o Rafinha. A Inter de Milão, nesse momento, está vencendo o Feyenoord da Holanda por 2-1. Gols do Thuram e do Salihanoglu. O Modder fez o gol do Feyenoord no agregado. Está 4-1 para a Inter de Milão, avançando para as quartas de final. Quem também está avançando é o Bayern de Munique. Está vencendo o Leverkusen fora de casa, 2-0, um gol do Kane e outro do Davies. No primeiro jogo foi 3-0, o Bayern de Munique está 5-0 no agregado. E para fechar, jogaço em Liverpool, está 1-0 para o PSG contra o Liverpool, gol do Dembélé. Jogo de ida foi 1-0 Liverpool, nesse momento está indo para a prorrogação. Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André.
Amanhã tem mais no Mundo da Bola às 6. Valeu, galera. Tchau.